shit!
Dormir cae brutinado.
Bom dia, boa tarde e boa noite. O metaverso. Depois que o Facebook mudou o nome para Meta, o termo metaverso começou a aparecer mais e essa pergunta está cada vez mais na cabeça de quem navega por internet. O metaverso, no entanto, não é um projeto do Mark Zuckerberg. Com o desenvolvimento tecnológico e as inúmeras transformações digitais ao longo dos anos, a ideia de uma realidade virtual imersiva já vinha sendo retratada em livros, filmes, games e outras mídias. Inúmeras empresas já estão inovando e investindo em tecnologias e formas de se fazer presente nesse metaverso, como a Meta, o Itaú, Epic Games, a Nike, a Gucci, Microsoft, Disney e muitas outras. Portanto, para entender o que é o metaverso e se preparar para esse mundo virtual, nós estamos começando esse episódio para saber o que é o metaverso. Eu sou o Joreg e eu me recuso a aceitar o domínio da Matrix. Comigo está o meu colega de dodecaedro quinado, o Glênio.
Eu sou o Glênio e hoje eu quero aprender muito mais do que eu vou ensinar aqui nesse episódio.
Bom, e como eu e o Glênio somos basicamente amadores no tema, a gente convidou para participar conosco o Luke Zanke, nosso especialista em cultura pop e histórias de internet. Seja bem-vindo de novo, Luke.
O convite, falando aqui diretamente do metaverso da cidade perdida de Ratanaba, na Amazônia. Estamos aqui com o correspondente internacional, nacional no caso, né, que fica na Amazônia, mas é isso aí, muito obrigado pelo convite, é sempre um carnaval fora de época, convidado a participar aqui do Dodecaedro Quinado, é sempre uma honra, um prazer inenarrável, inexorável, estar aqui presente com vocês.
Beleza, Luke, por isso que a gente convida você, porque a gente gosta muito de ouvir falar também. Bom, para começar, eu acho que, para o nosso ouvinte entender, a primeira coisa que eu vou te perguntar, Luke, é a coisa mais besta de todas, mas o que, que é o metaverso?
O que, que é o metaverso, né? Essa é a pergunta aí de $1 bilhão, literalmente, porque até 2028, se eu não me engano, a expectativa é que o mercado invista na casa dos bilhões de dólares em busca do tal do metaverso. Como você mesmo colocou na introdução do podcast, ele tem essa, a gente já tem, né, algumas obras de cultura pop que abordaram esse tipo de conteúdo, né, o Jogador Número 1 é mais famosa, então filmes, séries, videogames, todos já abordaram essa questão, esse universo virtual, inclusive a literatura, que é de onde saiu, né, o termo do metaverso. Ele vem de um livro chamado Snow Crash, é um livro de ficção científica de um autor que chama Neil Stephenson. Ele que inventou esse termo metaverso nesse livro de ficção científica, que é bem legal. Recomendo todo mundo ler, para quem gosta de uma literatura cyberpunk, ficção científica, é um livro bem bacana. Já é meio antigo, tem uns 20 e tantos anos, 30 anos, eu acho. não é tanto assim.
Não é tanto assim, cara. Quando você falou antigo, eu pensei uma coisa tipo de uns 40, não,
é aquele momento que eu percebo que a idade tá chegando, né? Porque o livro é de 92, eu nasci em 94, então...
Eu não vou nem entrar nessa discussão aí, porque senão a gente começa...
Vai ficar deprimente esse episódio.
Vamos nos ater ao metaverso, né? Mas, enfim, ele que cunhou esse termo, né, é justamente isso, é uma realidade virtual em que os personagens do livro frequentam, né, esse espaço virtual. Ele já afirmou, o Neil Stephenson, que é o autor, eu trouxe até uma fala dele aqui, que eu tenho salvo aqui, que ele fala que para ele não faz muito sentido, assim, ele não entende muito o que essas marcas, essas empresas estão fazendo de novo, né. Além de implementar essas ideias que já são antigas, numa escala muito maior para um público mais amplo, né? Ele traz o exemplo que a gente já tem jogos online multiplayer, já temos outros tipos de experiência, né? Então, esse autor em específico, que cunhou, ele não enxerga assim, muito bem qual que é a novidade, né? A gente já começa aqui falando no, trazendo a frase do cara, né, que criou esse conceito. Mas vamos lá, tentando explicar ainda mais um pouco, a gente tem, eu tenho outra frase aqui, que é do Matthew Ball, ele é um investidor americano, e ele é autor de um artigo que chama The Metaverse Primer, que é muito bom, inclusive, tá de graça na internet. Inclusive, eu posso até mandar o link depois para quem quiser ler. Ele é um artigo em 9 partes, com aborda várias frentes sobre a busca do metaverso. Então, ele diz, eu gosto muito dessa explicação dele, abre aspas, o metaverso é uma rede persistente e interconectada de mundos virtuais 3D. Eventualmente, servirá como porta de entrada para a maioria das experiências online e também sustentará grande parte do mundo físico. O que ele quer dizer com isso? Que muita gente tem essa visão de que o metaverso é uma coisa só, que vai ser só uma coisa, por exemplo, só a plataforma do Facebook, mas não, são diversos, né, universos virtuais e, como ele mesmo disse, são interconectados, né, então você sai de um, pula para o outro, pula de outro, vai para o outro, então é uma grande rede de universos e experiências virtuais que tem essa interconexão entre elas. Mas para facilitar um pouco mais ainda a vida de todo mundo, eu trago uma outra definição aqui, que é da Amy Webb. Ela é futurista, né? É uma profissão que existe, ser futurista. E ela é CEO do Instituto Future Today, que estuda tendências para o futuro, né? Tendências de tecnologia, de várias frentes, não só de tecnologia, mas ela é bem legal, assim, sempre vejo as palestras dela. Essa definição é bem recente, ela foi feita agora no South by Southwest, que é um festival de inovação e tecnologia que acontece em Austin, no Texas. Então foi no começo desse ano agora que ela disse que o metaverso é basicamente um guarda-chuva para ambientes que mesclam o mundo físico e digital. O que ela quer dizer com isso? Que, diferente da visão de que a gente, de que o metaverso é uma realidade virtual paralela, na verdade, esse termo, né, esse termo metaverso virou esse guarda-chuva para diversas experiências. Então, não só de realidade virtual, como realidade aumentada, realidade expandida. A gente vai entrar nesse ponto mais para frente aqui, mas dando um spoiler do que eu acho, a gente vai ter primeiro experiências de realidade aumentada antes de entrar no ramo da realidade virtual, né? De entrar nesse mundo que você vai colocar o óculos e vai deitar na sua cadeira e vai entrar no outro mundo, assim. Eu acho que a realidade realidade aumentada vai ser o nosso primeiro pontapé, assim, nossa primeira porta de entrada, como já tem ensino, mas a gente vai falar mais disso daqui pra frente.
Realidade aumentada, só pra clarificar, é aquela lá que você, usando a interface do celular, você vê, né, uma coisa através de um QR Code, alguma coisa que não seria visível
isso,
no momento.
Exatamente.
Né?
Um exemplo muito clássico disso é o Pokémon Go, que você tá lá na rua da sua casa e você pode ligar a câmera e ver o Pikachu no ponto de ônibus. Esse é um exemplo muito legal de realidade aumentada, assim, que funcionou bastante. A Niantic Games, que é a criadora do Pokémon Go e de outros jogos, eles basicamente mapearam o planeta Terra inteiro. Eles têm um mapa do planeta Terra como um todo, por causa da galera que jogou Pokémon Go. E eles estão com diversos projetos de realidade aumentada, assim. Exatamente isso que você falou, você conseguir enxergar as coisas com a interface do seu próprio smartphone, né?
Mas não só no smartphone, né? Existem outras possibilidades de óculos e não sei o quê. Eu acho que isso também entraria nesse mesmo
isso,
aspecto,
isso,
né?
Isso. Não sei se já estou me adiantando muito aqui no tema, né? Mas um fator que foi meio... A galera meio que não olhou tanto na apresentação do Zuckerberg. Eu falo da apresentação do Zuckerberg porque, como, né, o Jorek disse na abertura do podcast, foi o que fez bombar, né, o termo.
Isso que eu ia falar, né? Foi quando todo mundo conheceu o termo metaverso, realmente.
Então, mas além da apresentação dele, de mostrar o que eles planejam, né, para a realidade virtual, eles mostraram a parceria do óculos que eles têm com a Ray-Ban, o Oculus Stories, que o objetivo é meio que esse, assim, ele é um óculos normal, é um óculos até bem bonito, mas ele tem conexão com a internet, e ele vai servir tanto para você tirar foto e fazer vídeo e postar direto no Instagram, por exemplo, mas como você também ter acesso a essa realidade aumentada. Então, você conseguir Você tá passando na rua e tem um QR Code perto do muro e você consegue ver o que o artista fez virtualmente naquele espaço, sabe? É, com esse óculos, assim. E a gente chegou num nível de tecnologia, hoje em dia é muito fácil, assim, você ter essa conexão, né, esse acesso a esse tipo de experiência. A gente, principalmente agora, na pandemia, que a gente ficou em casa, né, por 2 anos aí trancado, agora ficou um pouco mais, né, com muita... vamos com muita calma, né, mas ainda uma normalidade aí, né, ainda, claro, tomando todos os cuidados, mas durante a pandemia você teve, assim, esse avanço muito grande do QR Code, né, a cultura do QR Code ficou muito forte. Tem gente que ainda não gosta, mas eu não vejo problema nenhum, sempre estou usando. É, mas os nossos smartphones, nossos gadgets, hoje em dia tem muito mais potência, e é muito mais livre, assim, você tem acesso muito fácil ao 4G, que não era tão fácil antes, tem acesso a celulares mais potentes, mesmo modelos mais baratos, que permitem que a gente tenha acesso a essas experiências, assim. Então, aqui eu já vou falar, tá? Aquela apresentação do Zuckerberg é balela. Já vou jogar polêmica aqui. Vou começar assim já. Toda aquela pirulagem que ele mostrou de realidade virtual do Horizon Workroom, que é a plataforma do Meta, é ficção científica ainda, tá? Não tô dizendo que não vai acontecer, eu acho que vai acontecer, mas eu acho que vai demorar muitos anos ainda pra ficar daquele jeito, truncadinho, bonitinho, com tudo, né, rodando, liso. Aquilo lá vai demorar muito, mas a realidade aumentada já é muito mais possível de acontecer. E de ser a nossa primeira experiência com esse tal do metaverso, né?
Então, tipo, porque uma coisa que eu conheço quando a gente fala de metaverso é... Não é bem um jogo, mas é aquele VR que a gente tem. Que o pessoal se junta num ambiente virtual pra conversar. E eu vi muita gente comparando aquilo com o metaverso. E até, se eu não me engano, um show que teve... há 1-2 anos, que foi transmitido dentro do Fortnite e foi comparado com o metaverso.
É, aí, se você entra no assunto do Fortnite, o Luke fica feliz.
Eu sei, cara. Eu não ia, mas eu vou.
Claro. Não tem como falar de metaverso sem falar da Epic Games e do Fortnite, tá? Não é nem porque eu jogo muito, porque eu sou viciado em jogar Fortnite. Mas a Epic Games é uma das grandes empresas, como você também citou no início do podcast, que tá nessa busca aí pelo metaverso, né? E a indústria dos games tem um as na manga de que é muito mais fácil para eles criarem esse tipo de realidade. Porque a gente já tá inserido nelas, as pessoas já estão mais acostumadas, né? Muita gente fala assim, mas o que, que o metaverso tem? Como o Neil Stephenson fala, né? Como eu disse aqui anteriormente, ele fala, o que tem de novo? Já tem o Second Life? Então, realmente, o Second Life é lá, né? Lá de trás é um exemplo muito forte dessa busca, né? Então, aqui já é uma outra, talvez, opinião polêmica, é que, assim, realmente não tem nada de novo. O que tem de novo é o termo que foi cunhado agora, que foi utilizado pelo Facebook para falar sobre isso. Mas essa discussão, ela já existe há muito tempo, essa discussão de realidades interconectadas que se mesclam com o mundo real. Então, a Epic Games, na história do... é uma das empresas que está aí na frente dessa corrida, justamente pelo Fortnite ter se tornado essa grande experiência, né? Além de um jogo de Battle Royale, é um lugar que você assiste shows, você assiste trailer de filme, você tem uma época do ano que eles fazem um evento que chama Curta Night, que eles passam curtas de animação de diversos artistas do mundo todo, e você tem shows aí gigantes, né? Você teve o da Ariana Grande no passado, no começo desse ano teve o show do Emicida, né? Do Brasil também aí no Fortnite, e o primeiro show que eles tiveram, né, foi o do do Travis Scott, que foi bem um rapper americano, que foi bem no auge da pandemia, assim, que eles fizeram. É, e aí que vem a parada que é muito doida, assim, que, assim, teoricamente, aí de acordo com o lore do jogo, né, com a mitologia do jogo, o nosso mundo coexiste com o mundo do Fortnite. É, no grande multiverso das coisas, tem o universo DC, tem o universo Marvel, tem o universo Star Wars, tem o universo do Fortnite, tem o nosso universo, e todos eles estão rolando ao mesmo tempo, sabe? É, eu sempre digo que é uma coisa meio Yggdrasil, né, da cultura nórdica, assim, que os nove reinos estão dividindo o mesmo espaço, só que em lugares diferentes, assim. É, então, por exemplo, no último evento agora de fim de temporada, rolou os personagens passam num portal e passam um pedaço do nosso mundo, assim. Como se eles tivessem... E eles sabem que o nosso mundo existe, sabe? Então tem essa coisa de ser interconectado, assim. É, esse show da Ariana Grande, por exemplo, na mitologia do jogo, foi isso. Os vilões do jogo meio que sequestraram a Ariana Grande e levaram ela pro mundo do Fortnite pra ela fazer um show lá dentro. Okay. É muito doido, assim, mas a questão, assim, que quando a gente fala de ser um... Quando o metaverso vai ser a palavra mais dita, né, nesse podcast. Mas tem que fazer um contador.
Vai, cara, eu já tinha previsto isso, cara.
Mas é que a grande questão é essa, é esse universo coexistente entre o real e o virtual, entendeu? Coisas que acontecem lá dentro refletem aqui fora, coisas daqui fora refletem lá dentro, entendeu? É, não só do Fortnite, mas de outros que venham a surgir. Então a Epic Games realmente, e outras empresas de games, tem esse pé mais lá na frente justamente por isso, porque games é muito mais fácil você criar, sabe? Você já ter bolado essa experiência e expandir esse negócio. Eles querem transformar o Fortnite num grande hub de entretenimento, assim. É, eu já vi executivo da Netflix falando que o maior concorrente deles atualmente é o Fortnite.
E eu acho que a grande corrida do metaverso agora é justamente por essa ideia de ser o grande hub, né? Quem que vai dominar a parte central, digamos assim, do metaverso, né? Porque o metaverso, ele não é centralizado, ele é descentralizado. Você tem diversos metaversos, digamos assim, coexistindo. E só que se você cria um que é o principal, que é onde todo mundo vai pensar nisso, e é até por isso que eu penso que o Facebook já teve todo o rebranding para Meta por causa disso... É, quem vai chegar nesse hub primeiro e quem que vai criar esse domínio sobre a palavra metaverso e sobre a noção de quando as pessoas pensam em metaverso, o metaverso é aquilo lá que a empresa Meta fez e é pra lá que eu vou quando eu tô pensando em metaverso, entende? Então eu acho que eles estão tentando justamente criar essa necessidade que é até certo ponto artificial de ter um hub, de ter um local principal do metaverso. E é nisso que eles estão investindo uma grana danada para tentar conseguir investir, criar essa noção e criar um metaverso que futuramente possa ser algo remotamente legal, mas que atualmente não tá perfeito, tão assim, perfeito. Não.
Tipo, como se eles...
Só ia dizer que foi muito bem colocado mesmo. Pelo grande, pode falar, Jorge.
Não, eu só ia dizer, né? Como se eles estivessem tentando meio que registrar a marca para dizer que a ideia foi deles, né?
Exato,
e isso também vai ter, vamos dizer assim, se tem algum tipo de moeda dentro do metaverso, quem tiver o principal hub vai ter um domínio muito grande sobre isso, vai ter uma possibilidade de utilizar isso de muitas outras maneiras e de fazer muito dinheiro com isso também, né? Então teria uma parte muito lucrativa por trás disso.
Aí a gente entra, né, num outro assunto polêmico aí, né, meu, do metaverso, que são as NFTs, né, meu? Que é quase uma outra discussão, né? Mas sem delongar muito agora nesse termo de NFT, é bem isso que o Lênin falou, de ter moeda de troca, né? De ter a economia de criador, né? A Epic Games não dá indícios claros, pelo menos por enquanto, que vai se enfiar nessa parada de NFTs, mas como eles querem ser o grande hub de conteúdo e entretenimento do mundo, eles estão voltando muitos esforços do Fortnite no modo criativo dentro do jogo, né, que os usuários podem criar suas próprias experiências, os próprios jogos, né, além do que a própria Epic Games oferece. Eles dão todas as ferramentas para os criadores de conteúdo criarem seus próprios joguinhos lá dentro, experiências, tem, cara, eu já... passei por tudo lá dentro. Já passei por jogo de corrida, jogo de desfile de moda, um monte de coisas que a galera desenvolve, e eles estão prometendo para agora, para o final desse ano, o Creative 2.0, né? Eu ia falar, meter um inglês aqui, né? Sem necessidade nenhuma. O modo criativo 2.0, que vai ser baseado na Unreal Engine 5, que é o novo modelo deles, a nova engine deles de jogo, né? Que, pelo que eles estão prometendo, vai mudar tudo, assim. Vai ficar muito mais fácil você criar qualquer pessoa sem conhecimento nenhum, criar sem conhecimento nenhum, vou dizer assim, de programação, né? De coisas mais complexas, assim. Mas qualquer pessoa pode criar a sua própria experiência dentro do Fortnite. E aí você soma isso com o fato que eles trazem shows, shows curtos, shows de 15 minutos, mas que são experiências. Você tem aí a possibilidade deles trazerem filmes para dentro, né, do Fortnite, por que não? Então, assim, é bem isso que o Daniel falou. É essa corrida para quem vai ser o principal nome nesse meio.
Você falou isso, eu fiquei curioso com uma coisa. Tem a ver com o assunto, mas é um pouco fora no seguinte. Eles estão liberando pro jogador... Eu não conheço bem Fortnite, tá? Pro jogador criar um estilo, um jogo dentro do jogo. Algo estilo que o Roblox faz.
Isso, exatamente. Roblox também é um grande exemplo aí de uma outra empresa que tá na busca para ser a primeira, né? Do metaverso, que também já é, né? Você também tem dentro do Roblox diversas experiências. Sim. Aí, shows, marcas que fazem ações lá dentro, né? A Gucci, acho que fez, a Nike, a Vans, eu tenho certeza que tem um espaço lá dentro.
A Vans e a Gucci fizeram, sim.
Também é uma outra empresa aí em busca, na busca por isso. E eles têm essa pegada mais infantil, assim, que eles... Eu gosto muito desse posicionamento do Roblox, que é tipo, estamos ensinando seu filho a ser programador, sabe? Porque é isso, a molecadinha vai lá e cria um puta de um universo gigantesco, cheio de coisa.
E cria umas coisas muito legais.
Exato, criam coisas muito legais. Então, né, o mercado de jogos, novamente, aí, trazendo de novo, tem esse pezinho mais lá na frente já, nessa corrida aí.
Agora que você, ouvinte, já entende o que é o metaverso, a gente vai fazer uma outra pergunta pro Luke e a gente vai começar uma discussão sobre isso. Por que nós vamos querer um metaverso na nossa vida?
Essa é a segunda pergunta de $1 bilhão. pode responder já?
Sinta-se à vontade.
Acho que primeiro é importante dizer aqui que, assim, eu não sou nenhum evangelista do metaverso, muito menos um detrator. Assim, eu acho que é uma coisa que existe, que está sendo buscada, e eu acho que é um movimento que a gente vive. Assim, eu sou profissional de comunicação, né, trabalho com publicidade e propaganda, e gosto muito de pesquisar tendências e tudo mais, e é uma tendência de mercado, e eu preciso estar de olho pela minha profissão, mas também porque é um assunto que eu me interesso, assim, que eu gosto bastante. Não acho que vai ser a oitava maravilha do universo, mas também não acho que é um desastre completo, assim. Eu acho que tem coisas aí que a gente vai usar, tem coisas que a gente não vai usar e vão ser descartadas. Você tem muita baboseira de empresa que promete mundos e fundos, fala que vai revolucionar e tudo mais, não sei o quê. Mas acho que foi o Joreg agora que falou agora um pouco atrás do VRChat, né? Que é um exemplo de universo virtual, de realidade virtual que já existe, é frequentado.
E é muito
bizarro, exato. Passagem. Se você, nem que você não tenha acesso, acho que... Vamos começar por aqui, né? Muito caro você ter um óculos de realidade virtual.
Sim.
Caríssimo. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa... Você tem acesso tranquilamente, assim, pra você já ter esse puta planejamento de realidade virtual, e todo mundo vai, e sua avó vai botar um óculos de realidade virtual e vai saber mexer. Cara, não é fácil assim, não é uma coisa super tranquila de fazer. Então, se você colocar VRChat no YouTube mesmo, que você não tem acesso, eu não tenho óculos de realidade virtual na minha casa. Mas se você pesquisar no YouTube, você vai ver o que... Digita lá VRChat no YouTube, tenha dá uma olhadinha no que é o metaverso. É um lugar, como é que eu posso traduzir essa palavra, mas é um lugar confuso, é bizarro, cheio de gente esquisita, tem um cara vestido de Homem-Aranha conversando com um cara vestido de lobo, falando sobre qualquer outra coisa e não funciona direito. Muita gente compara, assim, se fala de metaverso, fala muito da Web3, né? Que é a nova versão da internet, né? Nós estamos na Web2 estamos aí rumando para a Web3. Vai ser essa web mais de realidade virtual, assim mesmo, né? De espaços virtuais. E tem muita gente que compara esse início agora da Web3 com o início da internet 1.0 e 2.0, né? Que é esse lugar confuso, meio difícil de mexer, ninguém sabe muito bem o que tá fazendo direito, mas tem uns malucos lá que já estão usando e fazendo bizarrices. Como eram os fóruns antigamente, na internet, né? Que você não tinha tanto acesso assim, mas já tinha uns malucos lá, sabe Deus, conversando com quem. Então, assim, por que, né? Querer um metaverso? Na verdade, não precisa, vamos dizer, né? Sendo bem sincero, assim, não existe uma necessidade muito grande de um metaverso, assim. Ao especialista, né? Meu Deus, o especialista tá falando que não precisa. Sim, às vezes tem que enfrentar os fatos, né? Mas quando... a gente volta muito nessa questão do entretenimento, né? De ser um hub de entretenimento, que é o que o pessoal tá buscando, um jeito, nada mais é, de virar uma grande empresa de entretenimento, sabe? Virar um lugar onde as pessoas passem a frequentar mais, um serviço que as pessoas usem mais. Então, assim, existe um motivo por que a gente quer um metaverso? Não existe, a não ser o Zuckerberg achando que ele vai dominar a internet e ser o dono da Matrix. Mas esse é o objetivo dele. Tudo bem? Não sei, mas eu acho que não. Ninguém devia ser dono da internet.
Eu vi, acho que foi a Tim que abriu uma loja virtual quando começou a sair a história de metaverso. Que era porque tinha atendentes virtuais, que tinha isso. Que não, pra mim aquilo não tem muita ligação com o que é pra ser um metaverso. Uhum. Porque parece muito mais você ligar pro número da Tim pra carregar o celular e ter o atendente eletrônico te atendendo.
É um e-commerce, mas...
Não é uma interação.
Mas aí você pode esperar na fila virtual, cara, que é uma coisa melhor que isso.
Cara, a gente já faz isso no aplicativo da Caixa, cara. Já tem uma fila virtual no aplicativo da Caixa.
mas qualquer coisa mais chique do que esperar na fila do metaverso. Mas mas é justamente isso, assim. É um e-commerce mais chique, né? Vamos dizer assim, um e-commerce mais diferenciado. Mas aí eu volto com a questão, né? Por que que a gente precisa do metaverso? A gente precisa? Não precisa, mas a gente precisava da internet também em algum momento. Mas não sei, eu não estava aqui no começo da internet. Mas foi uma coisa que surgiu, uma coisa que começou a ser utilizada e hoje é a principal, né, nossa principal, nosso dia a dia é conectado. Então eu acho que, assim, eventualmente a gente vai ter, como eu estava dizendo antes, né, eu acredito muito que a realidade aumentada vai ser uma coisa que vai se tornar mais frequente na nossa vida e mais utilizada. Então é uma coisa que existe, que as empresas estão atrás, muitas empresas vão cair. Muita gente vai ver o que é balela e, assim, no meio desse monte de baboseira que vem se é falado com palavras bonitas e buzzwords sobre tecnologia, vão ter coisas que a gente vai... que vão vingar e vão colar e as pessoas vão usar, sabe? Então, assim, existe um grande porquê? Cara, não é... Sendo bem sincero, não existe, assim. Mas é uma coisa que está... É um movimento que está acontecendo e nós estamos estudando.
Mas eu acho que no lado positivo, assim, do que o metaverso pode oferecer, eu penso dessa forma. Eu já me mudei várias vezes e cada vez que você muda, você deixa pra trás amigos, pessoas queridas e tal. Então, por exemplo, faz 3 anos aí que eu não vejo o Joreg e o Thiago, nunca consegui conhecer pessoalmente o Luke. Então, o metaverso poderia ser uma forma de você ter um contato um pouco mais entre aspas, real com essas pessoas do que apenas uma ligação por voz ou coisa do tipo. Então, dependendo de como o metaverso ele é estruturado, isso pode ser uma coisa muito positiva, assim. Pessoas que, familiares que vivem em lados opostos do mundo e que não conseguem se ver, no metaverso eles podem se encontrar de alguma forma. É, os amigos podem fazer um jogo, sei lá, de boliche virtual uma vez por mês sem ter que estar no mesmo lugar. Então, tem vários aspectos assim que seriam interessantes. Uhum. Mas o que eu acho é que para chegar num ponto de um metaverso que seja desejável dessa forma, você precisa de um nível de tecnologia que é muito mais avançado do que a gente tem hoje em dia e que eu não sei se vai chegar a ser alcançado, né? Porque o que eu imagino é o seguinte, se você cria só um ambiente que é virtual como um Second Life, isso não vai resolver nada para ninguém, porque, pô, o Second Life tá lá até hoje, eu acho. Se você quiser criar uma conta, se duvidar, é capaz do site tá disponível.
Sim, ele ainda existe.
Então... É, então, aí, pô, não é isso que o pessoal quer, né? Pra ter isso, precisaria ter um nível de imersão, um nível tecnológico que é muito mais avançado, muito mais profundo do que você tem hoje. E vamos supor, por exemplo, lembrar aqui dos Jetsons, que tinham aqueles hologramas, lembrar de todas essas coisas que a gente pensa quando a gente pensa em uma tecnologia muito avançada, aí, pô, talvez pode fazer sentido. Até um pouco a noção do próprio Matrix, né? Mas você não vai chegar nesse nível de desenvolvimento tecnológico e não vai chegar num nível de desenvolvimento tecnológico tão grande para o mundo inteiro. Porque aí você vai começar a criar uma segregação também daqueles que têm acesso ao metaverso, aqueles que não têm. E, pô, você pode começar a criar uma exclusão social muito grande a partir disso. Então, o próprio ponto de você poder querer um metaverso pode ser um ponto de você poder não querer um metaverso também.
É, eu acho que isso que você falou da exclusão social é sempre... Sempre que alguém fala de metaverso, é a coisa que mais me assusta. Uhum. Porque eu lembro que o meu pai, ele é programador. E eu lembro que quando ninguém tinha internet em casa... Eu tinha um computador com internet, porque a empresa do meu pai pagava para ele ter. Eu lembro que as pessoas achavam, quando eu dizia que tinha, que eu ia pesquisar uma coisa num site da internet, que eu digitava uma pergunta e o computador respondia para mim a pergunta e fazia tudo. E cara, estamos falando de quando? 97, 98, porque eu tinha uns 10, 11 anos, entende? E... Não era assim, o que eu fazia era abrir o link, acho que era da Abril, porque você tinha o Almanac, Abril Online, e eu pegava de lá as informações, tipo, eu tinha, é como se eu pegasse o Almanac Abril, só que eu não precisava copiar, eu dava Ctrl C, Ctrl V, literalmente, mas, entende? Só que as pessoas não tinham essa noção, e isso já na época era uma segregação enorme. E tudo bem, hoje eu falo isso e o ouvinte vai dizer, tá, mas hoje em dia eu tenho internet no celular, todo mundo tem internet. Mas mesmo no Brasil não é todo mundo que tem acesso à internet já. Mesmo que
tem muita gente que não tem acesso à internet.
Na verdade eu acho que são 60% dos brasileiros que não tem acesso a nenhuma forma
de internet. E eu trouxe um outro dado aqui, que é uma pesquisa bem recente até que saiu, que 80% dos brasileiros nunca tiveram acesso ao metaverso.
É... Eu acho que... Eu não sei se eu já tive. De alguma forma, com o jogo,
sim,
eu já devo
ter tido acesso. Mas o... Agora, putz, eu devia ter pesquisado esse dado antes, mas... eu vi uma pesquisa ontem também de que... Acho que eram 53% dos brasileiros entrevistados não estão nem aí, sabe? pro metaverso, não se importam e não acham que vai servir pra alguma coisa, assim. Mas, realmente, cara, vocês estão falando aí, mas... Você falou, hoje em dia é mais fácil a internet. Pô, mas olha quantos anos levou para que a gente tivesse mais ou menos um acesso igual para todo mundo. E olha lá, né? Não é todo mundo que tem acesso à internet ainda.
Trazendo informações aqui que eu fui pesquisar enquanto a gente estava falando, de março desse ano agora, ou seja, há 3 meses de agora, de quando a gente está gravando esse episódio, mais de 33 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. Sim.
É,
e para além disso, 71% da população com mais de 16 anos não consegue usar a internet todos os dias. E daí essa pesquisa ela vai aprofundando e você vê que eles falam aqui que o grupo é formado principalmente por pessoas negras que estão nas classes C, D e E e que são menos escolarizadas. Então, pô, você vê, já tem uma grande segregação social na própria noção de internet. E aí você pega o metaverso e você adiciona uma camada a mais para isso ainda.
Exato, é uma discussão bem digna de se ter, né, e de conversar justamente por isso. Para além do metaverso, né, a gente tem muita gente que nem acesso à internet tem, né? Então, realmente, a questão da segregação é muito importante de ser discutida quando se fala sobre isso. E é por isso que, quando se lança essa pergunta, né, por que ter um metaverso? Eu não tenho essa resposta, assim, clara para dizer, uma resposta fixa. Justamente por isso, apesar de eu estudar, apesar de eu entender, apesar de eu estar indo atrás de informações, estar atualizado no que está acontecendo, cara, isso ainda é muito preocupante. Como que você quer criar um ambiente virtual, como você quer criar uma realidade que as pessoas possam viver dentro dela de uma maneira virtual, se tem gente que não tem acesso ao virtual, né? Então, realmente, como o Jorge bem colocou, você coloca mais uma camada de segregação em cima disso. Então, é tenso.
Eu acho que a gente já entrou meio no outro bloco do porquê nós não queremos um metaverso, né? Mas é que assim, tipo, quando eu pergunto isso, eu pergunto porque a primeira vez que eu vi o conceito, que a palavra metaverso foi colocada na minha frente, eu achei muito estranho, porque, cara, desde 2004 eu jogo World of Warcraft. E eu nunca parei de jogar MMO na minha vida. Então, pra mim, você falar um ambiente virtual que você pode encontrar pessoas... Cara, eu abro Final Fantasy XIV com MMO e eu conheci 15 pessoas nesse jogo já. E eu converso com elas diariamente porque, bom, a gente vai fazer alguma coisa junto, a gente tem uma amizade, a gente se conheceu por causa do jogo. Eu conheci o Glênio por causa de um fórum na internet. Então, eu conheci o Thiago por causa do Glênio, né, também, que é o nosso outro companheiro aqui do Dodecaedro.
Eu conheci o Thiago por causa de um fórum.
Exato.
Na internet.
Exato. E, tipo, todos nós nos conhecemos nesse ambiente que é virtual. Só que não é um ambiente que tem uma interação, vamos colocar assim, visual. A gente tinha um ambiente de texto, eu até tenho com o MMO um ambiente que tem um avatar seu, que lembra muito o VRChat. Mas eu não consigo imaginar o porquê, e vamos colocar exatamente isso, porque a minha mãe ia querer ter um avatar na internet que representasse ela para fazer alguma coisa. Eu não consigo imaginar como muitas pessoas iam querer entrar nisso, entende? Entende? Que essa é a minha única coisa que eu acho estranho quando a gente fala de metaverso, porque eles fazem um branding como se fosse uma coisa que todo mundo precisa e não sabe ainda. Mas, cara, eu não sei nem se eu preciso.
Não, exatamente.
E a gente já vai entrar no aspecto de por que a gente não quer o metaverso, então?
Cara, a gente já meio que misturou, eu acho que sim, cara.
Então, pô, aí eu vou ser muito mais incisivo, cara, e eu acho que o metaverso, do jeito que tá sendo projetado, não é necessariamente desejável. E eu coloco aqui todos os tipos de cautela ao falar sobre isso, porque é uma situação que muda completamente a cada dia, não existe uma noção clara de metaverso, uma Sim. definição exata do que vai ser. Mas, pô, quando você viu o anúncio da Meta, um dos grandes fatores para eles era você ter reuniões de trabalho em um ambiente virtual. Cara, eu não acho que isso é nem um pouco desejável, assim. Pô, eu acho que se você tem ferramentas como Teams ou como Zoom com videochamadas, isso já é mais do que o suficiente. Não tem por que você entrar num ambiente virtual de, pô, vamos entrar todo mundo se olhar na mesma sala com um bonequinho de cabeça engraçada enquanto a gente tem uma reunião. Não tem o menor sentido pra mim isso. E, pô, eu acho que não existe nenhum aspecto do metaverso, da maneira que ele foi demonstrado até hoje, que me faz acreditar que eles estão realmente resolvendo um problema do mundo real ao trazer o metaverso. Não, eles estão só buscando uma solução para um problema que não existe, que está sendo artificialmente criado por eles, para mostrar que, ó, nós estamos trazendo aqui a solução de todos os seus problemas e agora vai estar tudo aqui na nossa comunidade. Então eles partiram do pressuposto errado, pelo menos pela minha perspectiva. Porque o ideal seria eles verem o que eles podem contribuir, como que eles podem criar uma solução que seja legal para algum problema real, e daí, a partir disso, construir um metaverso. Não, eles construíram um metaverso e daí agora eles estão pensando, pô, o que o metaverso vai incluir? E isso não faz o menor sentido pra mim.
Eu concordo, cara, não, não consigo colocar em palavras o quanto eu concordo com você, inclusive. Porque, bom, eu não gosto do Mark Zuckerberg, né? Acho que nenhuma pessoa sensata gosta dele. Justamente por isso, cara, qual que é o problema que você tá resolvendo com uma sala de reunião virtual? Exatamente. Nenhum, é bem isso. Você tá colocando só mais uma camada de complicação, um negócio que já é teoricamente complicado, né? Se juntar todo mundo para fazer uma reunião de trabalho. Né, o pessoal sabe como é difícil você organizar todo mundo bem certinho para se reunir pessoalmente, quem dirá virtualmente, né? Muitas das empresas, principalmente o Meta, fala que foi a pandemia, a gente viu que com a pandemia era necessário ter um contato e tudo mais, não sei o quê, a gente vai resolver isso. Mas, cara, pra mim isso é balela, pra mim é bem isso, é um problema artificial que foi inventado. Tanto que é por isso que eu acho que a empresa Meta, não vai chegar nesse nível, não vai conseguir ser esse grande bastião do metaverso. Aí, por exemplo, Deus me livre de defender a empresa, tá? Longe de mim. Mas, por exemplo, voltando ao exemplo da Epic Games, eles não estão resolvendo um problema, eles estão reinventando a forma que a gente consome conteúdo e entretenimento. Aí eu acho que realmente faz um certo sentido. Tá, como que a gente consegue fazer com que... Beleza, as pessoas consomem conteúdo e consomem entretenimento. Como que a gente consegue deixar isso mais interessante de uma outra forma? Ok, vamos fazer então, vamos para esse caminho do metaverso. Aí eu acho que ok, é um pensamento que até faz sentido. Mas você pensar nesse sentido de querer resolver esse problema artificial e, vamos fazer sala de reunião. Pô, cara, isso não resolve problema nenhum. Isso só deixa mais complicado as coisas, sabe? Eu acho que é muita conversa. Aí é muita conversinha para boi dormir. Por isso que eu digo que aquela apresentação do Facebook, /Meta, para mim não me impressionou, assim. Porque aquilo lá, se eu tivesse o dinheiro do Zuckerberg, eu também contrataria melhores profissionais de efeitos especiais e criaria minha apresentaçãozinha de Keynote para mostrar para o mundo. Que, enfim, sem se alongar demais, a gente sabe que eles apresentaram aquilo bem quando eles estavam no meio do olho do furacão, cheio de processo, cheio de investigação e tudo mais. Foi um pouco para tirar, né, da reta. Mas você tem movimentos interessantes aí. Eu queria até ter falado isso no tópico anterior, mas o Glenn falou, né, de ter esse contato com pessoas que estão longe, né? Eu baixei o Fortnite no auge da pandemia, quando, enfim, não podia ver ninguém, eu só via meus amigos que moravam comigo, e uma galera começou a jogar, e eu comecei a jogar com uma galera, e conheci um monte de gente, a gente passava a noite jogando, e conversando, e falando, sabe? Então foi uma outra experiência, dividir com as pessoas, né? Longe, dividir esse espaço virtual ali, que, sei lá, eu era o Frankenstein, meu amigo era o Batman, e tinha um outro que era o Homem-Aranha, e a gente tava lá jogando, sabe? Mas, de novo, é uma forma de reinventar como a gente consome conteúdo com as pessoas, assim. Eu não acho de forma nenhuma que... Aí uma visão meio errada que muitas empresas têm, muitas pessoas têm também, que, então vai chegar o metaverso, nós vamos parar de nos encontrar pessoalmente e parar de ir no cinema. Cara, eu não pretendo parar de ir no cinema, assim, apesar de estar caro para caramba. O cinema tá cada vez mais impraticável, mas é uma coisa que eu não pretendia largar, sabe? Sei lá, em vez de ir na balada, assistir um show no Fortnite. Pô, posso assistir um show no Fortnite tranquilamente, se for um artista que eu gosto, mas isso não vai deixar, não vai acabar com a minha experiência de ir num show de verdade, sabe? Essa experiência real, assim. Então, voltando aí no começo, né, realmente, quando se fala em metaverso, muita gente está tentando buscar a solução para um problema que não existe.
Tipo, quando você fala isso, né, encontrar amigos, fazer isso, eu jogo com o Glenn e com o Thiago uma vez por semana, às vezes duas, às vezes nenhuma, quando a gente tem por dificuldades para se encontrar, mas a gente abre o Discord e a gente tá jogando o jogo. Então, apesar de, acho que faz um ano e pouco que eu não vejo o Thiago, faz mais que eu não vejo o Glênio, eu tenho um contato quase de uma hora, duas horas jogando com eles toda semana. Fora gravar podcast e outras coisas, fora conversar no WhatsApp, que a gente acaba conversando. Uhum. Então a gente tem um contato já que é virtual. Eu acho que a ideia do metaverso é interessante, mas daí que nem você colocou, tipo, poxa, quem que pediu para fazer uma reunião de trabalho e tá todo mundo lá, que nem o Glênio colocou, com bonequinho de cabeça estranha? Cara, eu sou professor, cara. Eu não ia conseguir entrar pra ter uma reunião pedagógica e reprovar um aluno, porque o meu avatar, cara, ia ser uma coisa totalmente zoada. Como que o meu personagem, a minha personificação, que fosse algo zoada, ia reprovar um aluno? Não ia ter moral. Você pode até entrar no contexto de que, não, mas aí, num ambiente de trabalho, você vai ter alguém mais sério, um avatar melhor. Mas, cara, quem que nunca lembra como é que era o nome dos Buddy Poke do Facebook, do Orkut, cara? Cara, quem que tinha um Buddy Poke sério? Ninguém tinha um Buddy Poke sério.
É, exato, exatamente. Eu acho que são questões e questões, né? Novamente, a gente entra aí nessa parte de ok, você quer ter um jeito novo de consumir conteúdo? Beleza, faz até um certo sentido você pensar nesse lado. Mas para essas coisas assim mais sérias, cara, eu não vejo uma aplicação real desse metaverso, né? Como você mesmo falou, a gente tem esse contato virtual, né, de outras formas, com mensagem e tudo mais, mas aí a gente volta, né? A grande promessa do metaverso é essa, do metaverso e da Web3, né? Que as pessoas falam de que vai ter esse senso de fisicalidade, né? Nos seus encontros virtuais, né? Na sua vivência virtual. Você vai ter o seu avatar e vai ter esse senso de você estar dividindo um espaço paralelo com as pessoas que você também pode encontrar na vida real, né? Mas, realmente, cara, para mim, essas coisas assim não faz sentido. De novo, afirmo aqui que acho que a indústria dos games tem essa outra visão que é mais interessante. Também era necessário? Não sei se era necessário, super, assim, mas faz mais sentido, sabe? Do que você querer, nem você falou, né, entrar numa reunião pedagógica com seu avatarzinho e aprovar um aluno.
Sim, cara. E, tipo, eu sou professor de física, uma coisa que eu já falei pra vários alunos quando a gente fala de tecnologia, é que eu digo, vocês não têm noção do quanto esse celular no bolso de vocês tem de potencial. Eu falo isso porque, cara, o meu celular é muito mais do que há 15 anos atrás era o meu computador. Uhum. Se você parar para pensar em processamento, em capacidade de acesso com uma 4G, com uma internet que a gente tem hoje, ele tem muito potencial. E, cara, a gente subutiliza isso de uma maneira incrível. Então, eu concordo, você podia entrar numa loja. Sim, vamos voltar para aquela minha fala de o mundo tem que ser perfeito e ideal, né? Porque no mundo real, metade do que eu vou falar agora não funciona. Tá? Mas se todo mundo fosse 100% honesto no planeta, tá? Você podia entrar numa loja, escanear um QR Code, a partir disso você marcou a sua entrada na loja, isso já é ligado ao seu banco, você consegue ir marcando um QR Code dos produtos, isso já é debitado da sua conta, e você não precisa passar com um caixa, conversar com outra pessoa. As pessoas que estão ali na loja, elas estão para te ajudar com, olha, eu preciso de tal produto, eu preciso de tal coisa, preciso encontrar isso, né? Talvez alguém para pesar alguma coisa para você, para digitar um código, e alguma coisa pequena. Porque não haveria tanta necessidade, isso geraria uma agilidade. Quem que nunca foi naqueles caixa que é de autoatendimento no mercado e que você passa suas compras sozinho e sai tipo 100 vezes mais rápido? Porque 90% das pessoas não sabe usar aquele caixa, e já que você vai pagar no débito, aquilo é fantástico. Imagine que você não precise parar no caixa. Eu acho que essa tecnologia tem um sentido, só que a gente entra naquela que, em fusão com o mundo real, eu acho que isso faz muito sentido. Mas ser um ambiente que é unicamente virtual, eu não sei se isso tem muito sentido.
Ou seja, Joreg, você quer um metaverso pra você não ter que encontrar com ninguém e não ter que interagir com ninguém, é
cara,
isso?
Eu quero um metaverso em que eu possa interagir com quem eu queira interagir e mais ninguém. É diferente.
Inclusive, esse é um dos pontos negativos do metaverso,
sim,
né? Porque tem muita alegação aí de casos de estupro virtual, de assédio, sim, sexual no metaverso. Então, esse é um outro lado que é muito complicado, porque quando o pessoal fala de metaverso, normalmente você vai para aquela ideia de, ah, é um ambiente mais desregulado, um ambiente mais descentralizado, e aí, pô, o que que acontece nesses casos? Vai só criar uma barreira de proteção entre todo mundo e ninguém chega perto de um do outro? Como funciona isso? E todo assédio moral também que pode rolar em um ambiente desse de internet? Outros problemas muito grandes que tem aí com potenciais metaversos, né?
Exato.
O número de problemas é muito.
Sim, a gente só falou da parte tecnológica, né? Nem tem todas as implicações filosóficas e judiciárias e tudo mais, né? De você ter esse tipo de plataforma, né? Realmente. Com a internet que a gente tem hoje é complicado. Imagina, né? Com a internet com senso de fisicalidade.
E além disso, tem toda a questão também de vício, né? Porque dependendo de como que o metaverso é estruturado e que tipo de interação e exploração que você tem nesse metaverso, você tá abrindo um caminho muito grande aí pra vício nisso também, né? Se eu não me engano, era no filme da Origem, A Origem, com o Leonardo DiCaprio, que... Eles tinham aquele negócio de entrar no mundo dos sonhos lá, que não é exatamente a mesma coisa, mas é mais ou menos a mesma ideia. E daí tinha a galera que era viciada naquilo e que ia, tipo, pro tratamento paralelo com aquilo pra conseguir escapar da realidade todo dia indo lá, entendeu? Então é esse tipo de coisa que também é preocupante pelo aspecto de vício, aspecto de... não ter nenhum tipo de controle ou da quantidade de imersão e da forma de imersão que você tem, né?
Cara, eu penso que esse negócio de vício, pra mim, ele entra já no... A gente pode pegar exemplo de novo de jogo. Porque tem muito jogo que você escuta as histórias de, nossa, fulano foi parar no hospital porque tá 40 e tantas horas jogando. Ciclano teve tal problema por causa disso e daquilo. E são umas coisas assim que chegam a ser absurdas quando você lê. E você pensa, cara, isso não é real. Mas é um problema que o mundo virtual pode trazer. Porque ele é um escape para muita gente do mundo real de uma forma ruim. E isso, você ter uma imersão muito grande, eu acho que pode potencializar isso de uma forma que a gente não está pensando em como vai ser.
Os países têm, né, regulação em relação a jogos virtuais. A China, inclusive, né?
Sim.
Como você viu, mesmo ponto, tem vários problemas e tem uma regulação muito grande em relação a isso, em questão de horário. Acho que outros países europeus também, se não me engano, a Bélgica tem também algumas regulações em relação a isso. Mas também é outra implicação moral, né? Moral e filosófica, uhum, né, dessa questão, justamente isso, de pô, você tem a possibilidade de... Então, vamos supor que você vai ter uma possibilidade infinita dentro do metaverso de ser quem você quiser ser, de ser uma outra pessoa até, quem sabe, sei lá, você sempre quis ser verde, agora você pode ser verde, um exemplo bem esdrúxulo, assim, mas só para exemplificar. Então, realmente, aí começa a borrar, né, essa linha entre o real e o virtual, né? É realmente uma questão bem perigosa.
Para finalizar, eu acho que é importante a gente abrir uma discussão sobre as empresas, marcas que estão tentando criar o metaverso e... Mas perguntar aquilo que a gente acha que pode dar certo, que não pode estar. Alguns exemplos a gente já falou aqui, mas acho que é sempre bom a gente continuar. A gente dar uma reforçada para falar onde que você pode procurar, o que você pode ver que está sendo feito de metaverso, se você tiver uma curiosidade de conhecer o que as pessoas estão criando.
Perfeito. Eu acho que as mais fáceis de serem acessadas, tá, atualmente, sem precisar de realidade virtual, sem precisar de de muito gadget, né, para acessar. É, novamente, é o Fortnite, é o Roblox, o Decentraland, que é uma das maiores plataformas de metaverso, roda no navegador do seu computador. O meu sofre, mas porque o meu notebook é ruim. Mas o Decentraland você consegue acessar ele pelo navegador tranquilamente, você pode baixar também o programa, mas ele roda muito bem, roda muito tranquilo, tem várias experiências virtuais lá dentro também. É, caso você já tenha acesso, né, ao seu óculos de realidade virtual aí na sua casa, você pode acessar o VRChat, recomendo cuidado, recomendo cautela.
Muito cuidado com o VRChat.
É, a ferramenta do Facebook já está disponível, é o Horizons Workroom. Você pode acessar, pode mexer, pode frequentar o espaço. Não tem muita coisa lá, porque realmente é voltado mais para questões de trabalho, de encontrar as pessoas. Mas caso você esteja buscando aí experiência que você consiga, né, ter um pouco mais de entretenimento, jogar... são esses jogos, assim, são mais plataformas de jogo que novamente são as empresas que estão mais à frente nessa busca pelo metaverso. São experiências mais fáceis de ser encontradas, o Fortnite é gratuito, o Roblox também, com compras dentro do aplicativo do jogo, caso queira. Não façam como eu, que gasto dinheiro no Fortnite. Pouco, tá?
Eu não posso falar nada, cara. Skin acaba com todo mundo.
Skin é foda. Eu comprei a skin da Balenciaga no Fortnite, porque eu nunca vou ter dinheiro pra comprar uma Balenciaga na minha vida de verdade. Então, o que que eu fiz? Eu comprei uma no metaverso. É um motivo válido, vai.
É válido.
Diversas outras aí, como a gente falou anteriormente, a Vans tem um espaço lá no Roblox, você consegue comprar a roupa da Vans pro seu avatar. E eu tenho um exemplo muito legal que eu acabei não trazendo aqui, mas eu trago agora, que eu acho um exemplo muito interessante, que nem era o objetivo da empresa, mas acabou virando um metaverso, que é o GTA Roleplay, né? Você tem servidores como Cidade Alta aqui no Brasil, que é o maior servidor da América Latina de GTA Roleplay, que basicamente o que é? É o GTA Online, é o GTA V Online, que as pessoas vivem vidas lá dentro, assim. Então, se você se inscreveu para... Assim, é bem difícil entrar, tá? Tem todo um processo para você entrar, não é assim, qualquer um entra. Você pode baixar, mas, enfim... Pesquisem aí na internet que vocês vão descobrir como é que faz para entrar. Mas, sei lá, se você se inscreve no GTA Roleplay e você se inscreveu para ser carteiro, vamos supor, você vai ser carteiro dentro do jogo. Você não vai fazer outra coisa, não vai roubar... Você não vai zoar de carro, não. Você vai ter que entrar no jogo e todo dia você vai ter que ir lá entregar a carta. Tem que manter o seu papel lá dentro. Interagir com as pessoas que vão surgindo, né? Mas você tem que ser realmente fiel ao seu personagem dentro do jogo. Você quer ser motorista? Você quer ser ladrão? Aí você vai ser ladrão, mas você só vai fazer isso. Aí você vai, né, tomar atraso, vai ser preso, vai ter que planejar os assaltos e tudo mais. Mas as pessoas vivem suas vidas normais lá dentro. É tão grande que existe uma... Eu sempre trago esse exemplo. Dentro do GTA Roleplay do servidor de Cidade Alta, existe uma lanchonete lá dentro que chama Avalanches. É Avalanches.
É uma
lanchonete que existe dentro do Cidade Alta. E é um point tão conhecido do jogo assim que... O iFood fez uma parceria com o servidor da Cidade Alta e levou o Avalanches para o iFood. Então você podia pedir o lanche do Avalanches no iFood e chegava na sua casa, assim, com a logo, com o papel, assim, tudo com a logo da lanchonete. Então, pô, tem diversas... Acho que vocês falaram da loja da TIM, né? A loja da TIM acho que foi lá que foi criada. Da TIM eu não tenho certeza, mas a Submarino fez uma loja lá dentro. Inclusive, empresas quiserem patrocinar o do Decaedro, que nada, por favor, patrocine.
Agradecido pela propaganda.
Por favor, patrocine, meus amigos. Então, tem. Pô, já teve show da Brahma lá dentro, show da Anitta, sabe? Um monte de ações assim que eu não trouxe exemplo antes, mas é um exemplo bem legal e nacional, né? E o que eu acho curioso é justamente por isso. Imagino que não tenha sido o plano da Rockstar. Isso não tem muita cara da Rockstar se meter nesse mundo, mas acabou virando o que é hoje em dia. É bom ficar de olho na Niantic, que é a criadora do Pokémon GO, justamente por essa questão de realidade aumentada. Eu acho que a realidade aumentada, eu acho que a gente coexistir num espaço virtual que você acessa do seu celular é uma possibilidade bem mais próxima do que a gente pensa.
Na verdade, eu acho que teve... Foi ano passado, ano retrasado, que teve o show do Ed Sheeran no Pokémon GO também.
Exato, eu acho.
Que teve... Foi uma coisinha que me assustou quando eu vi, porque pra mim foi muito aleatório. Tipo, pulava no meu celular, o show do Ed Sheeran. Eu, que show. Nossa, você tem um convite. Cara, eu quero, mas onde? E foi uma coisa que, pra mim, foi muito estranho na época ali que eu vi. Mas foi uma coisa que eu achei legal. Acho que foi o primeiro... Se eu parar pra pensar mesmo, assim, com o metaverso, como essa... interação com a nossa realidade, que foi o primeiro contato real que eu tive. Foi uma coisa que até hoje eu penso, cara, é uma jogada de marketing muito legal.
Sim, com certeza. E é isso, né? É mais fácil de você acessar teoricamente, né? De você ter um PlayStation 4 e baixar o Fortnite ou um computador e ver o show da Arena Grande. Seu celular tá ali na sua mão, né? Eles estão desenvolvendo um aplicativo, a Niantic, que chama Peridot. É um bichinho virtual de realidade aumentada. Assim como eu estava citando antes, né? Você tá no ponto de ônibus, você consegue enxergar o Pikachu. Eles querem fazer esse Tamagotchi Overpower. Você cuida do seu bichinho virtual e customiza ele, cuida dele por realidade aumentada, assim. Como eles mapearam o planeta Terra inteiro com o Pokémon GO.
Graças aos jogadores, né?
Que foram sair caçando por aí. Eles têm muito potencial nas mãos para fazer coisas bem legais em relação à realidade aumentada, assim. Esse óculos da Ray-Ban do Facebook, a galera zoa muito quando lembra do Google Glass, né? Lembra do saudoso Google Glass que flopou? Eu acho que ele foi o produto certo na hora errada.
O Google Glass que foi a maior inovação que nunca saiu do papel. Né?
Exatamente. Acho que foi um produto muito à frente do seu tempo. Talvez hoje até talvez vingasse, assim. Justamente por a gente estar muito mais conectado 24 horas por dia, né? E o seu óculos ter conexão com a internet também, acho que é bem próximo aí. Esse óculos do Facebook em parceria com a Ray-Ban é uma coisa para ficar de olho. Acho que é uma coisa bem interessante. E tem um outro fator que eu trago às vezes, porque eu acho bem interessante, que é o som espacial. E tá sendo aí um grande... Tá vindo assim, correndo pelas beiradas, assim, para nessa corrida do metaverso, que é realmente o metaverso pelo seu fone de ouvido. O fone de ouvido é uma coisa, né, que todo mundo tem... não precisa ser Bluetooth, né? Esses mais chiques, pode ser um fone normal, mas que também tá atraindo muitos projetos de som espacial, de acesso, né? O metaverso. Então, imagina, você tá usando seu fone de ouvido com óculos do Facebook, você consegue, no meio da rua, acessar um QR Code e ver toda uma experiência, sabe? Ali, não vou dizer no meio da rua, né? Pelo amor de Deus, cuidado. Não vão ser jegue de usar essa coisa, para na calçada.
Pokémon GO já fez isso, né, com as pessoas.
Aprendam, pelo amor de Deus. Parem na calçada, né, com segurança. Mas assim, eu vejo, continuo com essa minha previsão. Posso estar errado quando a gente fala de futuro e tendência metaverso. A chance da gente estar errado é mais alta do que a gente estar certo. Mas eu acredito muito que a realidade aumentada vai ser o nosso primeiro pezinho, assim, num universo virtual e real coexistindo ao mesmo tempo de uma forma mais tangível do que a internet 2.0 que a gente tem, que é a internet por feeds. Você scrollando a tela a tela do seu celular.
Mas isso já não. Isso já é o Twitter.
Esse já é o Twitter,
né?
Exato. Mas esse é o...
Isso é o Twitter.
É a web 2.0. É a web baseada em feeds, né?
O que seria a Web 3 pela definição? Seria essa realidade aumentada, essa ideia do VR,
seria isso? Exato. Essa noção de internet com espacialidade e fisicalidade, tá? É a definição que a maioria das pessoas que estudam isso usa, assim. É o além do feed, né? É você sentir o feed, você assim, ficou meio estranha essa frase. Mas,
ficou estranha, mas eu entendi.
Mas seria mais ou menos isso, assim. Você não rolar o feed, você vivenciar o feed. Deus me livre de vivenciar o Twitter, mas tudo.
Eu fiquei pensando isso, cara. Eu fiquei pensando em eu vivenciando a toxicidade do Twitter. Mas, não sei
não,
se
não é uma boa, mas é tipo isso.
E a noção da Web3 também envolve a questão da descentralidade, né, da internet. Ou seja, na Web1 você tinha tudo completamente uma terra de ninguém, assim, praticamente. Você tinha os fóruns onde a gente se conheceu, você tinha um monte de coisa acontecendo. Sites, cada um criava um site sobre coisa diferente. Daí na Web2 você teve uma centralização maior. Então você teve as redes sociais, Facebook, Orkut antigamente, você tem os grandes portais, você tem a Wikipédia, que é uma fonte de informação, então tá tudo muito, muito mais centralizado. E daí na Web3 a ideia justamente seria também sair dessa centralização e partir para uma coisa muito mais expandida, né? Buscar algo que não seria limitado a um grande grupo de empresas, mas que alcançaria diversas outros projetos, muito também baseado também na ideia de blockchain e dessa tecnologia de token, economia baseada de token aí, que também é muito desse negócio da NFT, né? Inclusive, quando a gente fala de Web3, tem uma conta no Twitter chamada Web3 is going just great, e é @Web3isGreat. E, cara, lá eles postam todos os desastres da Web3, então tudo que acontece de golpe, de fraude, cara, é impressionante. Todo dia tem muita, muita, muita notícia das coisas que estão acontecendo de errado na Web3. E igual o Luke falou mais cedo, nem sempre os projetos de NFT, de Web3 são necessariamente fraudulentos. Tem gente que está tentando fazer coisa legal. Mas a quantidade de gente que tá usando isso daí pra fraude, pra roubar o dinheiro da galera é impressionante, cara.
Mas é que
impressionante
mesmo. É uma terra de ninguém.
O mal-caratismo, né, cara, faz parte do ser humano, seja na internet ou não. Essa é a grande verdade. O mal-caratismo sempre tá aí.
E você, caro ouvinte? O que você acha do metaverso? Você acha que ele é uma necessidade? Você entende melhor o conceito agora? Tem alguma pergunta que você tem sobre o metaverso que a gente não tenha respondido? Deixa lá aí pra gente nas nossas redes sociais, seja no Instagram, seja no Twitter, ou em qualquer outro lugar que você tenha contato com a gente. A gente quer realmente tentar responder isso. Eu vou deixar o espaço aqui, no nosso metaverso do Dodecaedro Quinado, pro Luke fazer a propaganda dele. E a gente fica até a próxima aqui.
E pessoal, novamente obrigado aí pelo convite, pela participação. Mais um podcast que vocês me chamam e vai levar 2 horas o episódio. Como foram os...
Cara, esse ficou curto, cara. Cara. Esse tá curtinho.
Eu tô pegando a manha. Bom, novamente aqui, diretamente da cidade de Ratabaná, no Amazonas, na Floresta Amazônica. Eu sou o Luke, tenho a minha newsletter Luke da Semana, Luke igual Skywalker, LUKE da Semana. É uma newsletter que eu trago um resumão toda sexta-feira sobre o que mais importante aconteceu no mundo da cultura pop e também na internet. Então a gente fala muito sobre metaverso, sobre Web3, sobre NFT, sobre todos os assuntos que estão envolvendo isso, sejam histórias interessantes, sejam histórias legais, sejam histórias de trairagem e traquinagem. Mas a gente sempre está trazendo esse tipo de conteúdo lá sexta-feira na Look da Semana, então acesse Look da Semana, luke.substack.com, assine e receba de graça toda sexta-feira na sua caixa de entrada. E novamente, muito obrigado aí pelo convite, foi um prazer inenarrável participar de mais um Dodecaedro Quinado.
Obrigado a você pelo conhecimento, Luke, a gente precisava dele. E então... fica aí a dica, meu ouvinte. Se tiverem alguma dúvida, acompanhe a newsletter do Luke, mandem as perguntas pra gente e até o próximo episódio.
Tchau!
Obrigado por ouvir esse episódio do Dodecaedro Quinado. Quer ficar por dentro dos próximos? Fique de olho nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter como @dodecaedroq e no Instagram e Facebook como @dodecaedroquinado. Também te convidamos a visitar nosso site oficial para acessar todos os episódios já publicados por nós.
O site é www.d12q.com.br. Aproveite e nos conte sobre o que achou desse episódio. Críticas, elogios e sugestões de assuntos são sempre bem-vindos. Um abraço e até breve.